À vontade. Boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez pelas senhoras, pelo doutor terem comparecido no nosso convite da Comissão da Saúde. Aí a gente começa a ver quem realmente está preocupado com o nosso município, com a saúde pública de todos. Eu gostaria de agradecer aqui a Edna da Vigilância da Saúde, muito obrigado, viu, Edna? A Aline do Caminho de Damasco, a Liliane da Vigilância, Marisa da Vigilância Epidemiológica, Dr. Reinaldo, como sempre, muito obrigado. E a Morgana Azevedo, da Vigilância Epidemiológica. Essa audiência pública é da Comissão de Saúde, Educação e Assuntos Sociais, que o tema, mais uma vez, estamos discutindo, né, sobre a quantidade de casos de dengue, bem como o impacto causado no serviço de saúde, na saúde pública de Garça. Eu gostaria de agradecer ao vereador Bacana, o único vereador que está aqui da comissão e também da legislatura, e agradecer mais uma vez a ausência, né, de alguns que são importantíssimos nos órgãos públicos da nossa cidade, mais uma vez mostram a preocupação não vindo na audiência. Bom, eu gostaria de. Bacana, vamos começar, já que tem poucas pessoas. Vamos deixar elas à vontade. O que você acha na primeira rodada?
Então, primeiro, boa noite, presidente da comissão. Quero agradecer a presença de todos vocês. Acho que hoje a audiência é um tema importante, né? Acho que todos vocês que trabalham na saúde, né, conviveram recentemente com um número alto de casos da dengue aqui no município, né? Também, colaboro com o Ademar, né? Que é, assim, a gente vê a importância, né? As autoridades do município, né, se preocupam com essa questão. Hoje é uma audiência pública, não é para criticar, né, a gestão, nem para criticar ninguém. Sim, para a gente apresentar aqui para a sociedade, né, o número de casos, né, e de suspeito também do município. Para falar dos problemas que a saúde enfrentou com questão também, né, da fiscalização, de problemas que nós tivemos aqui com os agentes de entrada dentro das casas das pessoas também. A gente recebeu informações que estava difícil em alguns momentos, né, sobre o trabalho de prevenção para que não sobrecarregasse, né, o sistema de saúde do município, que já sofreu com a pandemia e logo em seguida já veio a dengue. Então, os profissionais da saúde, os problemas que tiveram. E mais uma vez, nas audiências públicas, né, que a gente organizou aqui nessa Câmara Municipal, a gente vê que o prefeito não comparece. Hoje aqui, infelizmente, a secretária também não está presente, né? Talvez chegue aqui, que eu acho que assim, na minha opinião, é um descaso, né, com a população e também, né, das pessoas que estão nos assistindo agora, né? Muitas pessoas hoje têm a facilidade de estar assistindo às sessões dentro da sua casa, porque ela é transmitida pelo Facebook da Câmara, né? Então, muitas pessoas estão acompanhando, né, a sessão agora e vão ver depois, porque ela fica, né, dentro, ela fica gravado no site e no Face aqui no Facebook da Câmara. Então, é uma pena que as pessoas que foram eleitos, né, e escolhido como cargos de confiança do prefeito e não está aqui hoje. Mas, enfim, né, mas é o nosso dever de realizar essas audiências públicas, né, e cobrar também do executivo e das pessoas que são responsáveis pela saúde as informações que a população, né, vem na Câmara fazer os questionamentos para os vereadores. Mas, enfim, eu quero agradecer a presença de todos vocês, sempre estão presentes aqui nas audiências, que eu acho que é muito importante, para que a gente possa também passar essas informações para a sociedade. Muito obrigado.
Obrigado, bacana. Eu vou abrir aqui começar com a Edna, por gentileza, Edna, só abre o microfone aí. Pode. Isso, fique aberto em falar sobre o
Bom,
desenvolvimento do trabalho. Obrigado.
sou responsável, né, pela vigilância em saúde do município e realmente nós atravessamos um período, né, bastante crítico atitude da pandemia, Covid-19, em seguida entrou a dengue, tá? Então, ó, com relação à dengue, as nossas notificações, né, de janeiro até agora, nós notificamos 8.041 casos, né, suspeitos, e positivo deu 2.834. Nós temos aqui total de notificações por semana epidemiológica, e de janeiro até nesse momento. Então, a gente pôde perceber com esse gráfico, né, de notificação, o mês, né, a semana 13, que foi de 27 de 3 a 2 de 4, foi a semana que teve um maior número de notificações, que notificou 911. E hoje, nós estamos na semana 21, iniciou-se, né, domingo, e nós estamos com 81 notificações até o momento. Então, percebemos que nós estamos uma queda, né, de suspeitos, bastante significativa, tá? E o total de positivos também, né, de janeiro até agora, até nesse dia de hoje. A semana que mais positivou também foi a mesma semana, semana 11, com 428 casos. E hoje a gente está com 8 casos. Então, assim, teve uma queda bastante significativa. Estamos com uma queda bastante grande, tá?
Dona Edna, só para a gente entender, né, para que a gente possa passar mais claro para as pessoas que estão nos assistindo também, inclusive a Márcia sempre acompanha a sessão aqui ao Munícipe, o mês mais crítico que teve mais casos de dengue foi o mês de março, é isso?
Janeiro, fim de março, início de abril.
Esse mês de março, quantos casos, mais ou menos, teve só nesse período?
Olha, nós temos aqui por semana epidemiológica, né? Então, no final de março, ó, no começo de janeiro, até mais ou menos 13 de 2, nós tivemos 38 casos. Depois foi subindo, né, para 67, 140. Eu tenho o gráfico aqui, posso passar para os senhores, né, para estar avaliando. E na semana crítica, que foi muito crítica mesmo, foi na semana 11, que foi do dia 13 do mês de março até o dia 19 do mês de março, tá? Então, foi a semana que mais notificou-se e que mais positivou o caso, tá? Depois, na semana seguinte, já teve uma queda. Depois, ela veio na semana 12. Ela teve uma subidinha, né? Ela teve uma queda, mas ele teve 370 positivos. E na semana 13, ela deu uma subidinha, mas depois ela começou a cair de novo, tá? E hoje nós estamos nessa semana de hoje. A semana passada, que é maio, tá? Maio. Semana 15, vai de 15 de 5 a 21 de maio, nós registramos 22 casos.
Dona Edna, gostaria de... Bom, a senhora está há muito tempo aí no setor epidemiológico, né, fazendo a fiscalização das residências, também das empresas aqui do nosso município. Esse ano foi um ano atípico, né, a gente pôde perceber que, não sei, em comparação com os outros anos, o número de casos, mas a vigilância, ela teve dificuldade para entrar nas casas, para fiscalizar, ou continuou do mesmo jeito que era... Um exemplo do ano passado.
Só não, ter uma ideia. O que aconteceu? Anterior à pandemia, nós tínhamos uma facilidade as pessoas receberem os nossos agentes. Porém, quando veio a pandemia, é por medo, né? Porque todo mundo ficou com medo do Covid. Então, começou a ter uma resistência, tá, para receber os nossos agentes. E até hoje ainda existe a resistência, porque as pessoas têm medo. Eu até, né, considero medo dela, porque elas estão certas, elas têm medo de ter uma transmissão de doença, principalmente, né, com os nossos agentes que estão ligados, né, à saúde. Então, nós tivemos essa dificuldade, porém, foi trabalhado bastante, né, a comunicação municipal, né, da prefeitura, comunicou bastante, trabalhou muito essa informação, né, de receber os nossos agentes por conta dessa situação, né, da dengue, que precisava eles estar entrando, estar orientando. Então, hoje a gente sente que já está melhor, a população já está recebendo mais os nossos agentes. Então, nós estamos já tendo mais uma facilidade para entrar. Mas, no início, nós tivemos bastante resistência.
É, eu pude notar, eu acompanhei uma fiscalização na indústria, lá no Distrito Industrial. Foi o vereador Marquinhos, né? Até liguei para a Aline no dia, que a gente acompanhou, porque tinha uns tambores lá da indústria a céu aberto, né? Acho que a senhora sabe, eu estive lá conversando com a senhora com relação a isso, e no dia a gente viu lá que tinha focos de dengue, bem claro que a gente não entrou junto com eles, porque a gente não pode entrar numa área privada, até como vereador, mas o fiscal ela tem essa autoridade, foi autorizado eles entrar, a gente conversou com eles lá, mas a gente viu que eles estavam todos equipados, né, para fazer a pulverização. Então, assim, eu acho que, pelo menos, pelo que eu vi lá, eles todos com os equipamentos, né, para... Eu acho que não vejo um motivo, né? Eu acho que se o munícipe ver como eles estão equipados, não vai passar nenhuma, transmitir alguma doença. Pelo menos eu vi no dia que eu tive até lá. E só para, né, seguir com a pergunta, aquela indústria lá, vocês notificaram no dia que eu acompanhei e conversei com a senhora, né?
Isso.
E quais providências foram tomadas lá depois da visita de vocês lá?
Ó... Eu quero explicar antecedente à tua pergunta. O quanto eu falo que nós temos muita, tínhamos, né, bastante resistência em estar entrando nos imóveis, não é na nebulização, tá? Porque a dengue, o principal trabalho no controle do Aedes é o CC, é o controle de criador. Isso se faz necessário que o agente comunitário entra, né, na residência e faz a vistoria. Então, nessa entrada na residência, ela vai ter contato direto com o morador, tá? Então, é isso que o morador tem medo. Não é no momento da nebulização, é no momento do controle de criadouros. Porque se não fizermos esse controle, nós não podemos fazer a nebulização, tá? A nebulização é uma sequência do CC. E que tem, talvez a efetividade da nebulização não é tão importante que nem o controle de criadouros para o controle da dengue, tá? Para o controle do Aedes. Agora, voltando lá na indústria, nós estivemos lá fazendo uma inspeção dia 18 de março, do qual a empresa ela foi autuada, e depois nós tivemos uma outra visita no dia 18 de... Nós tivemos 18 de fevereiro, 18 de março e 9 de maio, tá? Então, nos dois dias 18, a empresa foi autuada. Tá? Então, ela tem uma multa, duas multas que estão correndo para que ela, por conta dos criadouros, né, das larvas que estavam lá. A empresa foi notificada para que ela tome uma providência com relação àqueles tambores, né, de uma maneira que não deixe mais proliferar o Aedes ou larva de mosquito, ela já tomou várias providências, né? Como, por exemplo, ela alugou um terreno maior para estar dando um distanciamento dos tambores, para que o funcionário que ela designou para ficar responsável para fazer a inspeção todos os dias, para não deixar acumular água em cima daqueles tambores. Além disso, nós cadastramos ela como ponto estratégico. Ponto estratégico significa que cada 15 dias o agente de controle de endemias tem que fazer a inspeção para ver como é que está. Tá? Mas ela já vem tomando as providências para que resolva esse problema de uma vez por todas.
Tranquilo. Obrigado, Edna. Aline, do Caminho de Damasco, se puder. Obrigado.
Boa noite a todos. Eu acho que é importante a gente trazer agora, né, como está os atendimentos, como a gente esteve e como a gente está hoje com os atendimentos relacionados à dengue. Então, como a dona Edna já colocou, com essa queda dos casos, as notificações de dengue, isso também refletiu no atendimento das unidades. Então, lá em abril, quando a gente iniciou a central dengue, a gente tinha um atendimento médio nas unidades de saúde durante o período do dia de 184 atendimentos, somente de dengue, né? E isso fora os atendimentos no horário estendido. Então, no horário estendido, a gente tinha uma média de 80, 60. Então, no período das 17 até as 9 horas, das 21 horas, né, até as 9 da noite, então, a gente tinha um atendimento maior. Hoje, esse atendimento vem caindo, e caindo progressivamente rápido, né, uma queda significativa. Então, hoje, no mês de maio, a gente tem um atendimento de mais ou menos, durante o período da noite, de 22, 11 atendimentos, já chegou a 9. Né? E nos finais de semana, que antes, no período de abril, era de 116, só atendimentos, eu falo, médico, fora aquelas pessoas que iam para hidratação, para coleta de exame, fora tudo isso. Hoje a gente tem uma média de 57, 40... Então, a gente vê que isso tem essa queda de notificação tem refletido também no atendimento nos finais de semana e também no horário estendido noturno. Né? Eu acho que isso se deve, lógico, a todo o trabalho que vem sendo feito de todos, né, tanto das vigilâncias, quanto da atenção básica, dos agentes de saúde que vêm trabalhando incansavelmente, né, da população também, se conscientizado e ter também feito a parte dela também, né? Nós e eles. Isso. Eu acho que isso aí é um grande resultado, assim.
Eu gostaria que você, né, você que é diretora aí do Caminho de Damasco, né, que é responsável pelos postos junto com o Dr. Reinaldo, também com a equipe médica, mas foi bem atípico esse ano, né? Eu acho que trouxe problemas grandes para você no atendimento, né? A gente acompanhou com relação ao atendimento das pessoas nos postos de saúde, gerou, acho que, bastante problema para vocês, né? Porque eu acho que foi um número muito grande e em pouco tempo, né? Então, eu gostaria que você falasse, porque eu acho que a questão da prevenção ela é importante na dengue, a dona Edna sabe muito bem do que a gente está falando. E esse resultado no atendimento, né, que as pessoas procuram, né, os postos de saúde, perto das suas casas, principalmente na hidratação, né? Sim. Mas eu gostaria que você falasse todo o transtorno e os problemas que os casos da dengue trouxeram para os postos de saúde. Você já tem um atendimento normal, né, que são das pessoas que moram na região ali que são atendidas, mas a gente viu que realmente superlotou, né, os postos de saúde, e isso daí eu gostaria que você detalhasse todos os problemas que geraram na rede para a gente. Tá bom?
É que, diferente de outros agravos, de outras doenças, né, a dengue, ela consome, vamos dizer assim, o maior tempo dentro da unidade. A gente não consegue só dar um tratamento para pessoas que o doutor depois pode até falar melhor, mas assim, a questão de hidratar, porque a dengue a gente precisa da hidratação, seja via oral, mas precisa também da hidratação EV, né, endovenosa, e isso demanda maior tempo dentro da unidade. O que a gente viu durante esse processo todo é que os casos anteriormente, a gente não via uma queda tão acentuada de plaqueta. Então, a gente viu nesse período que as pessoas tinham uma maior queda dessa plaqueta, e para restabelecer a saúde dessas pessoas, tinha então que fazer todo o preparo, enfim, toda a medicação dentro da unidade, a hidratação dentro da unidade. Então, isso é um volume grande, é um tempo maior ali para se fazer. Então, por isso que gerou todo esse transtorno e esse aumento. E a gente não tinha tido ainda, a gente veio de uma pandemia, né, onde as pessoas, por medo também, procurou-se por muito pouco as unidades de saúde, estava restrito, né? E aí, de repente, a gente se vê numa situação com maior aumento de casos, um maior volume de pessoas dentro da unidade, permanecendo maior tempo ainda, né, dentro da unidade de saúde. E não tinha como, porque a estrutura física é menor, né, não é uma estrutura, não é hospitalar, é uma estrutura, unidade básica, né, então é básico. Então, assim, a gente teve que se adaptar, se readequar, para prestar o melhor atendimento a essa população.
Vou passar para o doutor Reinaldo agora, aproveitando a pergunta, né, doutor? A gente sabe dos problemas, né, da falta de médico que tivemos recentemente, eu não sei se agora normalizou, a gente conversa que o doutor Marcelo, ele não está aqui hoje, né? Acho que ele deve estar até trabalhando, né? Porque ele está trabalhando à noite na UPA, não sei se hoje ele está. Ele está trabalhando no período noturno também. E ele sempre fala com a gente do problema da contratação de médico. Então, assim, com esse agravamento na dengue, a gente fala de estrutura, né, tanto física, né, quanto da estrutura da própria atendimento. Então, eu acho que comprometeu muito eu não sei se vocês devem estar fazendo um planejamento para o próximo ano, né, porque a dengue é no período da chuva, né, que geralmente se cria, né, se aumenta os casos da dengue. Então, acho que foi uma experiência ruim, né, que vocês tiveram, né, todo o pessoal da saúde, que eu acho que merece, né, uma organização, um planejamento melhor para o próximo ano. Mas eu gostaria que o senhor falasse especificamente dos problemas que tiveram no atendimento, porque aumentou muito os casos e misturou tudo, né, tipo, tantas outras doenças normais quanto os casos da dengue. E as pessoas, às vezes, não entendem, né? Muitos moradores, eles vão já ruim para a unidade e quer sair de lá bom. Então, eu gostaria que o senhor detalhasse para a gente como que foi toda essa luta aí nesse momento difícil que vocês passaram.
Boa noite a todos. De fato, né, com o aumento da quantidade de casos de dengue, né, porque é uma doença muito aguda, quando ela atinge uma pessoa, você vai ver, tem mais de 10 pessoas lá para ser atendidas. O problema maior que a gente enfrenta nas unidades, quando a população em geral é acometida pela doença, né, que foi bastante, é o volume de pacientes dentro da unidade. Como se trata de uma doença muito dinâmica, a gente tem que manejar esse paciente muito em relação aos sintomas, né, que muitas vezes são febre, muita dor no corpo, dor de cabeça. Então, os pacientes ficam meio ansiosos e meio desesperados para que isso, né, que ele seja atendido. Só que a quantidade era muito grande. Então, eu acredito que o que mais influenciou isso daí, muitas vezes reclamações, é o tempo de espera. Mas isso não é uma questão de falta de organização, e sim pela quantidade de pacientes que procuram ao mesmo tempo, né? Então, em relação a esse manejo do paciente, ele fica na unidade por mais tempo. Em relação, por exemplo, se for comparar a COVID, a gente atendia o paciente com COVID, fazia uma receita, se precisava medicar, medicava e embora. Mas muitas vezes o paciente com a dengue, a gente tem que manejar. A gente vai ver como está a plaqueta, os sintomas, e repete o exame, se a plaqueta está baixa, continua baixa, esse paciente era convocado a retornar na unidade para ser hidratado novamente. Então, isso gera um caos, né? Porque a gente já saiu de uma pandemia, onde já sobrecarregou o sistema de saúde, e logo em seguida vem a dengue. Isso causou bastante, assim, eu não vou falar conflito, mas problemas, né, em relação médico, paciente, equipe de saúde. Eu acredito mais pela demora do atendimento, pelo volume.
Agora eu vou... O doutor Reinaldo respondeu. A Liliane, da Vigilância de Saúde. Se ela quiser complementar algum... Fique
à vontade. Boa noite a todos.
Eu gostaria só de complementar um pouquinho o que a Edna e a Aline falou, demonstrando para vocês em gráficos. Talvez fique um pouco mais fácil de vocês visualizarem. Trouxe. Pode colocar para nós, fazendo favor. Pode colocar.
Dá para colocar, Fabiano, o gráfico?
Enviamos. Pronto. Pode passar, é só um login da prefeitura. Aí é só complementando o que a Edna comentou. Aí a gente estou mostrando para vocês de janeiro de 2022, tá? Até a data de hoje. Então vocês percebem que a gente trabalha com semana epidemiológica, que ela sempre começa no domingo e termina no sábado, tá? Então a gente foi fechando as semanas epidemiológicas. Neste caso é o total de notificações que foram geradas em todo o município, tá? Então, como vocês podem observar, primeira semana começa em janeiro, e aí chega o pico que a Edna comentou com vocês, que teve um total de 911 notificações, no geral, tá? Ela teve uma leve queda, igual a Edna comentou, e ela veio se mantendo. E a partir da semana 18, ela começou com uma queda. Na semana 19, vocês percebem que ela deu uma boa acentuada. E hoje nós estamos na semana 21, que a Edna comentou que a gente está com 81 casos até o momento, tá? De notificados. Pode passar? Aí seria o total de positivos, tá? Então, dá para se perceber que naquele mesmo pico que teve no final de março, também aumentou a quantidade de casos positivos, tá? E esses casos, ele teve algumas quedas, algumas variações, mas hoje, na última semana, a gente teve 8 casos positivos. Pode passar? Eu peguei o total de notificações diárias do mês de maio que nós estamos, tá? Então, vocês veem assim, ela teve, como foi falado, o mês de abril foi, final de março para abril, foi o mês de mais notificações, que é mais atendimentos, tá? Quando chegou em maio, início de maio, a gente ainda estava com um pico, e aí essa curva vem descendo, que tem uma linha de tendência ali de queda, tá? Pode passar. A gente tem as portas de entrada para atendimento de dengue. Eu quis demonstrar cada uma para vocês em relação aos atendimentos. Aí estão os atendimentos geral, tá? No caso da UPA, nesse mês de maio, tá, o total de atendimentos que eles fizeram por dia. Então, UPA, somente a UPA, tá? E referente ao mês de maio, tá? São todos os casos que eles atenderam de dengue, tá? Pode ter sido, nesse momento, alguns casos que foram notificados e alguns casos, igual o doutor comentou, que foi simplesmente para acompanhamento.
Esses casos foram que foi notificado de dengue, porque a gente viu lá que teve muito atendimento. Inclusive, se você notar a planilha dos médicos lá, né? E a gente participou de algumas reuniões, conversamos com alguns médicos, eles atendem, que nem eu, teve médico lá que chegou a atender 80 pessoas, né, no período dele. Então, esse caso, pode ser que tenha outras, né, outro tipo de atendimento, mas esse caso específico é só atendimento de dengue por dia, né?
Só atendimento dengue dia.
Dia, tá.
Tá? Como que a gente tem esses dados? Semanalmente, a UPA e o Caminho de Damasco, eles fecham a planilha para nós de atendimentos, tanto da UPA, a Unidade de Saúde e o Polo Dengue, tá? Por isso que nós temos esses dados na Secretaria da Saúde. Pode passar? aí é do polo, somente o polo. Aí nesse gráfico aí mostra os dois polos, tá bom? Então ele vem com aquele atendimento, ele teve um pico de alta e agora teve uma queda, que foi igual a Aline comentou, que teve um dia que teve 9 atendimentos, tá? E os dois polos, nesse último dia, que foi o dia 22, que encerrou, foi 36 atendimentos, somando os dois, tá? Pode passar. E aí as unidades de saúde, as 14 equipes que o município tem, também do mês de maio. Então a gente percebe que houve uma grande queda em relação aos atendimentos de dengue. Acho que esse é o último, né?
Há uma diferença entre suspeito, né, e os casos confirmados. Então, assim, se a dona Edna falou que foi 8 mil, né, caso de... É 8 mil, assim, suspeitos, né, junto com... foi 2 mil, é isso, né, casos que foram confirmados? Confirmados. E suspeitos? Tá. Suspeito é porque o suspeito, né, se suspeita que ele tinha dengue... Ou ele poderia ter, ou ele poderia não ter? Gostaria que você, se alguém pudesse explicar melhor para a gente. Tá, vai lá.
Ela é a Marisa, né? Isso. Isso é da Vigilância Epidemiológica. Ela...
Sim, eu sou a Vanessa, eu sou presidente do Conselho da Saúde, mas também sou enfermeira da Vigilância Epidemiológica e vim mais... Né, representando a vigilância epidemiológica. Né? Então, assim, a partir do momento que o paciente procura um atendimento médico, que ele está com sintomas, que se enquadra, né, a dengue, seja uma dor no corpo, febre, cefaleia, assim por diante, ele vai entrar como suspeito. Então, todo caso suspeito, ele é notificado, certo? E dependendo dos dias de sintomas que ele procura atendimento, a gente vai estar fazendo, vai dar, né, o atendimento pela clínica dele e também realizar o exame, né, o exame dele. Né. A partir do exame, seja um NF1 ou a sorologia, é que a gente vai confirmar o caso, certo? Confirmando, né, vem o resultado positivo, então o caso é confirmado. Se o resultado vem negativo no caso da sorologia, o caso é descartado. Mas quando, por exemplo, o paciente procura por atendimento, ele é notificado, né? E às vezes ele acaba não fazendo o exame de sorologia, às vezes a gente tem que fechar esse caso como clínico epidemiológico, tá? O que é clínico epidemiológico? Então a gente vai ter pela clínica do paciente, se o sintoma se enquadra, né, referente à dengue, e epidemiológico o quê? A situação que o município vem passando, tá? Então, é muito importante falar que muitos casos foram fechados como clínico epidemiológico, tá? Porque, às vezes, o paciente acabou não voltando para fazer a sorologia, tá? A gente vai perceber que, apesar dos casos estarem diminuindo, os casos positivos pode ser que ainda suba, tá? Por quê? Porque a gente ainda, por exemplo... O exame de sorologia, ele é encaminhado, a nossa referência para a realização é o Adolfo Lutz, tá? Que é o laboratório do Estado, certo? Então, chegou no dia 13 de março, ele começou a não soltar os resultados de exame, por quê? Porque estava faltando material lá dentro para ele estar liberando, né, executando o exame. Então, assim, a gente tem algumas amostras ainda represadas do mês de março, lá no Adolfo Lutz, tá? Mês de março, mês de abril, tá? E, assim, é um número até importante, certo? Então, pode ser que quando o Adolfo Lutz soltar o resultado desse exame, o nosso número de casos positivos suba ainda mais, tá? Então, daí chega um momento que o laboratório realmente, ele para de fazer. O Adolfo Lutz, né, o Estado, ele para de fazer o exame da sorologia para dengue. Tá? Daí os casos passam a ser fechados como clínico epidemiológico. Mas diante da situação que o nosso município, né, está passando, a Prefeitura, a Secretaria da Saúde... adquiriu esse exame, tá? Então, nós estamos executando, né, começou, acho que no dia 10 de maio, a estar fazendo a sorologia aqui em Garça também. Tá? Por quê? Porque é importante. Porque senão todos os casos que entram como suspeito acaba sendo fechado como positivo. Entendeu? Porque ele tem uma clínica referente, né, à dengue. E a situação do município, a gente vive numa epidemia, então, ele, né? Então a gente tem que fechar esse caso como positivo. Tá? Então, assim, só para ter ideia, referente a março. A gente tem 432 exames represados lá no laboratório. Abril, nós temos 1.152, tá? E agora, maio, a gente começou a fazer por aqui, isso vai, assim, isso é muito importante, porque a gente acaba tendo, né, um diagnóstico mais rápido, realmente confirmando, né, se o caso é positivo ou negativo, né, para a gente ter a real, assim, né, ver a realidade, né, realmente, que o município está passando referente à dengue, tá? Então, assim, pode ser os casos realmente, a notificação diminuiu, certo? Mas ainda nós temos ainda alguns exames para saber o resultado, onde pode ser que os casos subam ainda mais.
Tá, eu entendi. Então, assim, desses 8 mil, na verdade, suspeito ainda está para ser analisado, né?
Tem bastante suspeitos ainda a ser analisado.
Então, provavelmente, desses 8 mil aí, muitos casos ainda vão ser confirmados, né?
Sim.
Eu gostaria até de perguntar, não sei se algum de vocês pode responder, se esse ano, né, com relação ao ano passado, teve um aumento de quantos por cento de casos da dengue? Vocês têm esses números?
O ano passado foi bem pouco, eu não lembro.
Foi bem pouco.
Senhora, lembra, dona Edna?
Não lembra.
Mas, assim, foi bem pouco. Acho que não chegou, você lembra?
Você pode.
Eu queria só complementar.
Fica à vontade.
Não são 8 mil e poucos, são a quantidade de notificados.
Notificados,
tá? Notificados de janeiro até agora. Hoje, o município tem cerca de 4.400 suspeitos. O que são esses suspeitos? São o que a Vanessa acabou de completar. Em relação a aguardando os exames, aguardando a data de fazer esses exames, tá?
Tá. Mas, enfim, eu não vou falar que é 90%, né? Só para concluir a...
Desculpa, é 4 mil suspeitos.
4.480 suspeitos.
Tá, e
os confirmados é 2 mil e pouco, né?
Tá.
Você não chega a 8 mil, é 6 mil e pouco, então, mais ou menos, é isso? Né? Pode falar, dona Edna, no microfone aí, tá?
4 mil aí que ainda são suspeitos, uns, né, com certeza vão vir positivo, mas outros vão negativar, tá? Então, a gente vai ter um número, pode subir ainda, né, o positivo, mas não são os 4 mil que vai confirmar que negativo tem.
Para a gente poder pontuar nessas questões dos casos aí, e você disse que mais ou menos 90%...
Com, no ano
assim,
passado, nós
assim, não estou falando que você está afirmando, mais ou menos, né? Não vamos afirmar aqui, porque você não tem um número real aí. Mas eu gostaria, assim, que vocês também, que trabalham já, a dona Edna trabalha há muito tempo já nessa área de fazer essa fiscalização, né, no setor epidemiológico aqui do município, por que, assim, o que vocês acham que houve todo esse aumento, assim, muito grande, especificamente nesse ano? Vocês podem...
O ano passado, nós tivemos a média de 215 casos confirmados, certo? E hoje, né, a gente já tem 2.834 até no momento. Então, por isso que é a porcentagem que eu falo, que é mais de uns 90%. Tá?
Vocês têm, assim, alguma ideia, né, o motivo desse crescimento esse ano?
Acredito que seja assim. A dengue, ela é uma doença cíclica, né? Ela tem o ciclo dela. Então, tem os anos que mesmo o IB estando alta, não acontece. Por quê? Tudo depende do ambiente, né? Tudo depende do clima, depende da quantidade de chuva, depende também, né, um pouco, assim... Talvez das pessoas esquecer no cotidiano, na correria da vida, né? E deixar de tomar algumas providências. Mas, assim, tem ano que o IB está lá em cima se a dengue não se manifesta, os resultados de transmissão são poucos. Talvez por conta da circulação de vírus, que talvez não seja muito, seja pouco. Então, por isso, não estoura. Mas sabe-se que cada 5, 6 anos tem o risco de ter uma transmissão grande. Tá?
A senhora acha que por causa da pandemia, né, muita gente não saiu de casa? Né? E pelo que a gente andou observando, não estou afirmando aqui, mas vocês da saúde sabem como funciona, né? O mosquito, ele pica uma pessoa, contamina depois e vai picando outras pessoas que estão contaminadas e vai contaminando mais. Você acha que por causa da pandemia, muitas pessoas, né, o comércio ficou fechado um bom tempo também, a circulação de pessoas foi menos que esse ano, talvez seja isso também?
Pode ser que seja, pode ser que isso daí tenha influenciado, né? Porque as pessoas circularam menos. Né, e também diminuiu a quantidade de vírus circulando, né? E isso acontece de diminuir a transmissão, tá? Então, tudo levou a esse quadro, né, crítico que nós tivemos esse ano.
A fiscalização também foi normal, como vocês trabalham todos os anos, esse ano foi igual do ano passado também, dos outros anos?
A fiscalização sempre trabalhou igual, né, porque assim, os agentes comunitários, eles fazem as visitas diárias, né? E aonde encontra a larva, chama o fiscal sanitário, vai lá e faz o procedimento. Então, sempre ocorreu, as denúncias sempre chegaram. Na pandemia, por conta, né, da circulação das pessoas que diminuiu, pelo medo, né, de contato um com o outro, diminuiu um pouco as denúncias. Então, também tudo isso acho que influenciou bastante.
Tem a Morgana da Vigilância. Isso, Morgana? Morgana, se...
Eu só vou explicar um pouquinho, gostaria de falar, sobre os exames represados, né? Então, o que que acontece? Chega a um patamar, uma porcentagem... que eles já tá, a transmissão no município está acontecendo e é por isso que suspende os exames, tá? E aí a prefeitura adquiriu sorologia para continuar fazendo, tendo um resultado mais fidedigno e para poder ver melhor como é que está a nossa situação, tá? Acho que era isso.
Bacana, fica à vontade aí.
Eu gostaria, Ted, coloca a pergunta para todos vocês aí. A experiência foi uma experiência ruim, né? Tanto para o Caminho de Damasco, como também para a HBB, que administra, né, o hospital e a UPA. Eu estive lá vários dias, né? Porque a população, ela liga para a gente, né? O Ademar esteve lá também, o vereador Pedro, o vereador Marquinhos, o vereador Fabinho, nós estivemos lá todo esse período, né? Que realmente tinha muita gente lá tomando soro. Eles até improvisaram uma barraca lá, onde estava aplicando soro, que era realmente, assim, era durante o dia e durante a noite também. A experiência não foi boa, né, porque isso demanda, né, não só dos médicos, mas também dos enfermeiros que trabalham lá para ficar atendendo as pessoas. E é uma pena, né, que eu convidei o Plínio da HBB para estar aqui hoje também, para poder, eu sei que vocês, né, mas o doutor tem bastante contato lá, né, com o pessoal da HBB, não sei se vocês conversam sempre, mas creio que vocês fazem reunião. Mas assim, que lição vocês tiraram, né, com relação a isso, né, de todo esse momento crítico? Primeiro vocês saem da pandemia, aí chega uma crise grande dessa, com um número grande de pessoas para atender. A gente espera que isso não aconteça mais no município, porque sobrecarrega bastante, né, a Câmara aqui também. O trabalho da gente também, porque as pessoas, eles vêm na Câmara Municipal. Eles vêm cobrar os vereadores, né, porque não chega até o prefeito, né, e vocês estão lá, na linha de frente, para atender toda essa população. Eu gostaria de saber depois se vocês fizeram alguma reunião com o Executivo também, cobrando mais estrutura. Eu estou falando de planejamento, porque vocês têm um planejamento anualmente, mas num caso desse, pegou de surpresa. E sobre essa, para o próximo ano, para a próxima temporada de chuva aí, que a dona Edna acabou de falar, né, que geralmente é no começo do ano, né, no final do ano que começa a acontecer os casos. Se vocês, né, conversaram sobre isso para o ano que vem, para que talvez, para que vocês também não sofram, né, com esse caso, né, que a gente pede que não aconteça, né, espero que não aconteça isso, mas se caso vir um aumento desse, para poder, né, ter menos problema do que tivemos nesse período. E se também tivemos alguma morte, né, por dengue, aqui a gente falou das notificações do atendimento, se também a gente teve algum caso de morte também, qual que foi o número, se alguém aí puder explicar para a gente, tá bom?
Então, nós temos, infelizmente, 6 óbitos em investigação. Por hora, nós não temos nenhum caso confirmado que a gente possa dizer foi a dengue, tá? A gente está fazendo toda uma investigação junto com a GVE, junto com a Adolfo Lutz, com São Paulo. Então, a gente ainda não pode afirmar que foi por isso, mas a gente tem 6 óbitos em investigação.
Teve alguma conversa com o executivo, com planejamento, doutor? Nenhum?
A gente tem o tempo todo, a gente está tendo essas conversas, a gente tem feito rodas de conversa lá, a gente tem o comitê da dengue que a gente está conversando, e a gente já está se estruturando, pensando no próximo ano.
A gente tem o comitê da dengue, onde a gente acaba elaborando todos os planos, tá? Primeiramente, o que a gente vem trabalhando bastante, principalmente para, né, para trabalhar também o ano que vem, né, continuar o trabalho, é a questão da prevenção, né? O trabalho junto à população, certo? E também preparar as equipes de saúde, né, no atendimento, tá? A gente sabe a questão de funcionários, né, por exemplo, para montar o polo foi muito difícil contratar médico, entendeu? Não é porque não queríamos, entendeu? Porque a gente queria montar mais outro polo para facilitar, às vezes para ficar mais perto dos pacientes, né? Porque às vezes fica longe, por exemplo, a gente tem o Sol Nascente do outro lado, daí os dois polos ficam mais centralizados para o centro da cidade. Mas a questão é de equipe mesmo, às vezes a gente não conseguir, né, o profissional, a contratação. Mas a gente vem discutindo, né, bastante, assim, ações que a gente pode estar realizando, né, e a gente também deixa aberto também. E já aproveitando, gente, eu vou justificar a ausência da Deise, tá? Eu acho que ela mandou o documento, eu não sei, né? Eu não sei, tá? Mas ela está de férias, ela tirou férias a partir de, do dia 25, são 10 dias, tá? E ela não está em Garça hoje, tá bom? Tá.
O município, ele tem o plano municipal, tá? E que o plano municipal para o controle das arboviroses já é um planejamento anual das ações. É um plano que se prevê o que pode acontecer, tá? Então, teve uma dificuldade para se montar os polos, não foi por conta do município ou por conta da gestão, foi por conta até de contratar equipes. Porque profissionais está difícil, médico está difícil de contratar, tá? Mas já existe um plano municipal, inclusive nós encaminhamos uma cópia para a Câmara do plano que já prevê todas essas situações e as situações até do contrato dos funcionários. Porém, que é difícil é montar as equipes. Está a linha aqui. E pode falar dificuldade que é montar as equipes, tá? Encontro de profissionais. Mas existe o plano municipal que já prevê isso e já prevê todo o atendimento direcionado e que vocês têm uma cópia aqui.
Dona
Edna, nós enviamos.
Mas aí eu quero contrariar a senhora. Vocês podem ter um plano, mas nós acompanhamos sim um atendimento da saúde. Isso daí sobrecarregou muito, sim.
Não,
o posto de saúde, então assim, tudo bem. Vocês têm um plano, mas esse plano a senhora acabou de dizer. Esse plano aí, ele não aconteceu por quê? Pela contratação de médico, pela contratação de profissionais. Então assim, pode até ter um plano, mas o plano não deu certo em alguns momentos. Eu participei, eu participei de fiscalização e vi que as pessoas chegaram a esperar 5 a 6 horas e até mais para um atendimento lá na UPA.
Então assim, mas a situação é essa que eu acabei de falar.
Então, a situação atípica.
A situação
então.
É a contratação de equipes, que é muito difícil. Quanto que a Aline aqui, ó, correu atrás, quanto que a Aline fez reuniões, não foi, Aline? Para conseguir contratar.
Não, eu não tô
então,
querendo...
Então existe
eu não tô,
essa dificuldade.
Eu discordo só da questão desse planejamento. O planejamento pode ter no papel, mas na prática ele não houve em alguns momentos que eu estive presente fiscalizando. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, não estou contrariando a senhora, a gente está aqui querendo, né, esclarecer para a sociedade tudo o que aconteceu nesse momento. Fiscalização, a senhora falou que ocorreu normalmente, né? Normalmente, vocês trabalharam normalmente, mas o número de casos aumentou e muito, né? Então foi realmente bem atípico, então eu vi que as unidades elas não estavam preparadas para esse número de casos e nem a própria UPA estava preparada para esse número de casos. O que eu quero dizer é assim, em casos atípicos, esse planejamento, porque quando a senhora não espera, né, um número de atendimento assim, eu não vi que estava preparado para atender todo mundo. Atendimento teve, não estou falando que não teve atendimento. E eu vi que os próprios funcionários também, eles estavam super esgotados, né? E ainda estão. Eu converso com um monte de enfermeiro, com médicos, inclusive trabalho com... Nós somos vereadores com um médico aqui, que nós conversamos todo dia, nós temos muita amizade. Então, assim, eu discordo só que esse plano pode estar no papel, mas... Para um momento que nós atravessamos, infelizmente, né, não estou falando que foi por incompetência, por falta de gestão, não é isso, mas foi um caso bem atípico. E a senhora sabe que foi muito, aumentou muito o número de um ano para o outro. Então eu vejo que se houver um número grande desse, tem que haver um novo planejamento. Tá? Eu não estou criticando, estou fazendo só algumas observações na fala da senhora.
Tá? Então, mas o plano existe... existe em cima dos casos de outras transmissões que teve e foi atípico? Foi. Espera-se que não aconteça mais, mas é uma coisa que pode acontecer, sim, tá? Mas existe o plano e existe o planejamento. A dificuldade que eu vejo é em os profissionais estão cansados? Eu concordo, estão mesmo, porque estão saindo de uma pandemia. E entraram numa outra transmissão. Então, isso esgota qualquer...
A valorização do profissional também, que a gente cobra aqui sempre também. Isso, eu acho que agora, com a aprovação, né, dessa nova lei federal, talvez pode valorizar mais. Tem funcionário aí que trabalha há muito tempo na área da saúde, ganha muito pouco também. Eu acho que a valorização do profissional é importante também para a senhora trazer mais gente para o mercado de trabalho. Então, acho que esse reconhecimento é importante. Então, eu não estou falando que depende da senhora, depende dos gestores, depende, né, dos legisladores, depende do executivo, depende da boa vontade, né, de reconhecimento. Então, assim, eu acho que o plano é um contexto todo, né, principalmente da valorização do profissional. Eu acho que esse é um quesito importante. Entendeu? E a gente cobra isso. Tá? Mas, enfim.
A gente cobra isso, dona Edna, porque é o seguinte, a gente foi chamado no UPA pela população, certo? E a população lá realmente estava... Tinha pessoas lá que chegaram 3 horas da tarde, a gente foi lá 9 horas, 9 e meia da noite, não tinham sido nem atendidos.
Meia-noite, nem tinha sido atendido.
A gente entende, eu sou profissional de saúde, eu tenho formação em unidade de terapia intensiva, em hospital. Minha formação inteira é hospitalar, eu sei que, eu até às vezes converso com o Marcelo, é qualidade, tem toda aquela parte de qualidade de atendimento, realmente saúde pública é uma situação que quando vem uma situação atípica desse jeito que veio, a gente tem que entender, tem que ter empatia com os profissionais. Só que aí já foge uma situação que, assim, deixa eu escolher as melhores palavras, porque depois podem expressar de uma maneira errada, foge do alcance ou de um certo planejamento, né?
Investimento. O mais importante, investimento,
Um certo planejamento.
E saúde custa caro, a gente sabe disso.
Da empresa, né? Que às vezes tá administrando, né? Não é você, pelo amor de Deus, tá? Porque os enfermeiros lá, eu vejo, tenho colegas enfermeiras lá, técnicos de enfermagem, e elas, não estou desvalorizando o médico, pelo amor de Deus, tá? É elas que é o pilar daquilo, tá? E é por isso que a gente sempre luta pela valorização, certo? Pelo menos do piso salarial, que também está sendo discutido em relação, foi aprovado pelo governo federal, estadual também. Então, assim, a gente vê que o planejamento da organização da saúde pública, ela não está só na visão política aqui de dentro, nossa. Ela está na boca, está na opinião pública. Todos estão vendo isso. Eu sei que não é a responsabilidade de vocês, certo? É outra situação. Então, é isso que também entra na situação aqui. Falar que está coordenando médico aqui, que não vai faltar, está faltando, a gente sabe, certo? Mas isso falta um planejamento da própria empresa, que ela é responsabilizada, certo?
Na verdade é o seguinte, se for entrar na questão política, aí a gente, né,
foge um pouco.
Já foge um pouco, mas qualquer um que quer sentar na cadeira, né, tanto e principalmente do executivo, a gente que anda na rua e geralmente nas campanhas a gente faz pesquisa, saber quais os maiores problemas que existem no município, tá? Isso daí é básico de qualquer político. E daí o político, com a pesquisa na mão, ele fala o que a população quer ouvir, né? Então, assim, qual o maior problema que tem no município? A maioria das vezes, ou é emprego ou é saúde, certo? Em todas as campanhas tem esse tipo de pesquisa. Eles fazem uma pesquisa para saber qual o maior problema do município. Daí os munícipes vão respondendo. E daí as pessoas prometem, né, que vai melhorar a geração de emprego, ou a saúde, enfim. Eu estou falando que isso é a esfera política, nem queria entrar nesse fato. Então, quando você coloca um plano de governo dizendo que vai melhorar, né, principalmente nessa questão que nós estamos discutindo aqui, a saúde, e de repente não acontece, aí a opinião pública que o Ademar está querendo dizer, ela vem nos políticos, né? E vocês, que é o atendimento lá, que está lá na ponta atendendo, também, né, tem aborrecimentos, né, porque a população, quando o político promete, ele vai na onde? Na onde tá tendo a estrutura de atendimento. Então, é por isso que geralmente gera muito conflito, né? Não sei se vocês passam por isso, mas eu já tive acompanhando várias situações nessa questão de atendimento, de demora de atendimento. É óbvio que não é culpa das pessoas que estão lá, porque a senhora acabou de dizer. Difícil contratar médico, difícil contratar profissional, mas isso daí é sempre, né, acontece isso. Mas no momento desse que aconteceu e gerou toda essa discussão sobre esse número alto de dengue aqui no município, então, né, a gente tem que dar uma resposta para a sociedade. Saber quais os motivos, saber o que está sendo feito, olha, que tipo de atendimento no futuro, né, eles vão oferecer para a própria sociedade. Que assim, a gente está em um contato direto com a população. Contato direto, assim, de dar a resposta, porque nós somos aqui, né, vereadores eleitos por uma sociedade. O prefeito talvez não anda muito na rua, mas os vereadores andam. Então a cobrança vem sempre e cai aqui na Câmara, né? Então por isso que a gente faz essas audiências, embora, né, a população não compareça, mas nós estamos cumprindo o nosso dever. Entendeu? Muita gente está assistindo em casa, porque esse é o dever nosso. Fomos eleitos para isso e nós temos que cobrar as pessoas que recebem o recurso público, né, para dar esse tipo de atendimento. É claro que a gente está aqui só discutindo, né, sobre esse caso específico, mas tem muitas audiências que a gente já fez, vocês já participaram, sim, né, o doutor aqui sobre a questão de falta de médico no município, isso a gente já sabe, entendeu? Mas nesse caso aí, o que aconteceu? Continuou, né, com falta de médico, assim, entre aspas, né? Acho que a mesma estrutura, vocês continuaram, não sei se aumentou médico. Também a questão de investimento na saúde, se houve, provavelmente deve ter tido mais investimento, porque se vocês aumentaram o atendimento, tem que ter mais dinheiro, tem que ter mais estrutura, tem que ter mais medicamentos. Então, eu acho que o gasto deve ter aumentado nesses meses aí com relação à dengue. Então, é isso que a gente fala, não adianta só, né, falar de estrutura, que nós temos um planejamento. Mas para aumentar essa estrutura, precisa ter o quê? Investimento. Entendeu? Então, são essas questões que a gente está discutindo aqui, contrariando algumas falas, mas que realmente gerou um caos no atendimento aqui no município, gerou, e não é culpa do Caminho de Damasco, que administra, a gente, é culpa do quê? Do aumento de casos, né? Então, por isso que a gente está fazendo essa audiência, para poder, na próxima sessão, a gente poder apresentar esses números aqui e poder também esclarecer muitos pontos, né, para a população que nos questiona, principalmente na rede social, tá bom?
Só para concluir, já que foi nessa parte, né, só para deixar bem claro, a população vem atrás de nós, elas ligam, certo? Não é à toa que esse dia a gente foi lá, né, só para esclarecer. E esse dia as pessoas, como elas ligam para nós, né, no ponto político, elas cobraram o órgão executivo naquela noite, certo, bacana? Até que eu peguei uma folha de sulfite e coloquei na parede do UPA o nome, o número, o telefone dos dois, do prefeito e do vice-prefeito. E falei para eles ligarem para ele como eles ligam para nós, certo? E eu falo isso porque eu cresci vendo meus familiares sendo prefeitos e não tem problema nenhum da população ligar, certo? Esse contato direto tem que ter. E eu coloquei mesmo. E o próprio prefeito, que não está aqui hoje, ele respondeu numa entrevista que ele pode resolver o problema da saúde pública de Garça, né, que eu coloquei o número dele. Se ele pode resolver o problema da saúde de Garça, é porque não resolveu até agora, certo? E isso eu falo devido à opinião pública. Mas isso não vem ao caso, só esclarecendo e concluindo a situação que nós somos o centro da informação, certo? As pessoas vêm procurar nós. E por isso mesmo, com muita gentileza, nós fazemos isso, o Bacana faz o convite, ou até convocações já fizeram, com audiências públicas, como essa, como as outras, para nós podermos esclarecer isso e fazer o nosso papel aqui dentro. E nós, vereadores, né, somos a ponta, né, de tudo que vem da sociedade. Então, eu agradeço vocês, mais uma vez, por terem vindo aqui. É muito importante, tá? Independente da Deise não ter vindo hoje, não chegou nada, ela justificou, isso é muito bom, mas tem outras pessoas que foram convidadas, eu acho que às vezes são pessoas até que o próprio povo, né, escolheu devido às propostas que foram apresentadas em épocas eleitorais e não estão aqui mais uma vez, certo? Então, eu gostaria muito de agradecer vocês pela gentileza de sempre, sempre atenciosos, sempre debatendo também, independente dos dados, mostrando detalhadamente, não só para nós, não é para nós que vocês estão mostrando, estão mostrando para as pessoas. Né? Eu anotei algumas coisas aqui, a gente segunda-feira vai mostrar isso na sessão.
O que é interessante, certo? Só para concluir aqui, que numa sessão de homenagem vem todo mundo, entendeu? Quando vai homenagear alguém, né? A maioria das pessoas vem. Mas quando é um assunto que realmente interessa para a sociedade, que é o assunto da questão da saúde pública, poucas pessoas vêm. Isso vocês podem notar e eu acho que a sociedade, ela nota isso. Uma audiência pública, quando a gente fala com relação à saúde, com relação a problema de infraestrutura no município, ou qualquer que seja outra questão, né, quando eu digo que você faz uma campanha política e oferece, né, isso para a sociedade, para poder sentar na cadeira, eu acho que é mais que uma obrigação, né, as autoridades estar presentes para discutir e para esclarecer para a sociedade pontos negativos que aconteceram em qualquer setor do município. Então, assim, eu tenho uma experiência muito grande aqui de Câmara, eu fui presidente e membro de quase todas as comissões durante 4 mandatos aqui, e todas as minhas comissões, eu digo que eu fiz sempre audiências públicas, tendo gente ou não, porque esse é uma ferramenta muito boa que a Câmara tem. Se a sociedade está aqui, você dá o microfone para ela usar a palavra. Como a Márcia está aqui, eu não sei se ela vai querer fazer alguma pergunta, então, porque a audiência pública é para isso, é para deixar a sociedade questionar as autoridades aqui do município. Porque são eles que pagam o nosso salário, os impostos aqui do município. E, aliás, muito, né? Porque esse ano, para você ter uma ideia, a prefeitura vai arrecadar 36 bilhões a mais do que o orçamento do ano passado. Então, nós temos dinheiro, sim, para investir em vários setores aqui do município.
Pronto?
Pode ir, Márcio.
Bom, doutor Reinaldo, eu quero dizer que, com certeza, a Deise está assistindo. Com certeza o prefeito está assistindo. E eu gostaria de falar assim, gente, Saúde é tudo. Pena que vem mais dinheiro para a educação do que para a saúde, porque a saúde está em primeiro lugar. Eu, juro por Deus, eu estou com vergonha desse prefeito. Estou com vergonha. Tem duas coisas que derrubam um homem: a soberba e o orgulho. Pode escrever e guardar aí para a próxima. Então é o seguinte, eu gostaria de perguntar, se alguém quiser responder para mim. Eu vi, postou no Facebook todo, um monte de foto, que chegou uma UTI móvel completa. Vocês ouviram falar, né? Para Garça. Em frente à prefeitura, vocês viram? Chegou. Não sei quem, você soube, né, bacana? Que o deputado mandou uma UTI móvel, né? Sim, sim, UTI completa. A minha pergunta é, alguém de vocês sabe onde elas estão? Se está no UPA, se está no hospital, disponível? Não sabem. Muito triste, né? Essa pergunta minha que eu estou fazendo seria para a Deise, como ela não compareceu. Inclusive, eu já fui 3 vezes na secretária lá da Secretaria da Saúde. Eu não sei se ela trabalha na Secretaria da Saúde, se ela trabalha dentro do HDB, não sei. Não vou afirmar nada porque eu não sei. Mas, gente, eu não sou afiliado em nenhum partido, já estou avisando. Eu trabalho, o bacana sabe, desde meus 18 anos, já estou com quase 60, então eu sei o que eu estou falando. E eu vou tentar dar uma entrevista na rádio, porque o que aconteceu hoje, gente, é humilhante. Eu estou falando por mim. Eu pago imposto, pago tudo em dia. Então eu exijo que a saúde seja perfeita. Ah, mas outra cidade, não sei o quê, tá assim também. Não quero nem saber, eu não pago lá. Até IPVA de carro é pago aqui em Garça. Então, não quero saber. E, doutor, vou falar uma coisa para o senhor. Eu fiquei muito triste que o senhor saiu de lá. Eu posso fazer a pergunta? Posso fazer a pergunta para ele? Bacana. É rápida. Tá. O senhor está na UPA? Tá, calma. Ainda não cheguei lá. O senhor está na UPA? Porque eu gostava quando o senhor era diretor da UPA.
Não, nunca fui diretor.
Sim, mas trabalhava lá dentro e... Porque os médicos que estão lá são todos menininhos novos, né? Aí a última palavra é do senhor. Estou errada? A última palavra era do senhor. Como médico, doutor? O senhor é médico de carreira.
Bom, eu atendia na UPA todos
Sim.
os dias há 3 anos atrás.
Sim.
Hoje em dia eu mantenho um plantão de terça e quinta-feira.
Tá.
Em período da noite.
Entendi. Então o senhor nunca foi diretor da UPA?
Diretor não. Eu estou desde a
diretora
da UPA.
Sim, entendi. Entendi. Mas o senhor continua trabalhando?
Continuo trabalhando.
Na HBB?
Não.
Na UPA? Uhum. Sim. Sem perguntas, só isso. Sem comentários. E vocês, gente, todas enfermeiras, tem muitos amigos enfermeiros, enfermeira, e a gente sabe como que o sistema funciona. É muito triste. Muito triste ver. Inclusive, eu estou com um amiguinho meu, que para mim é um menino, né? Porque tem idade para ser meu filho. Ele foi agora à noite para Marília na UTI. Ainda não tenho certeza, que eu vou ligar para o pai dele para saber se é dengue hemorrágica. Menino novo de tudo. Aí eu pergunto, e essa UTI, hein? Alguém pode me responder, doutor? Exatamente.
Doutor, o que ela quer perguntar, eu até entendi que a Marcia quer perguntar. Porque nós temos a UTI, tem a UTI que atende todo tipo de caso, e essa UTI é uma UTI, eu acho que é... Que o Plínio explicou aqui, ela é classe 2, se eu não me engano, é... Que ela atende. Você não. Tá, tudo bem então.
O certo eu acho que era o Plínio, né? Tá aqui, né? Pra responder isso aí. Mas tudo bem. É.
Você
exame da dengue, o que faz na hora na UPA, é o hemograma, que também está disponível nas unidades de saúde. Tá? O hemograma está disponível tanto nas unidades, tá? Como também na UPA. É, a gente tem, a gente tinha o teste rápido, o NS1, mas ele, esse não são todos que dá para fazer, por quê? Porque a pessoa tem que estar até no terceiro dia de sintomas, e se ele dá negativo, eu também não descarto o caso. O que vai mesmo fechar o caso é a sorologia. A sorologia está disponível em todas as unidades de saúde. A unidade, na UPA, a gente acaba não fazendo a sorologia. É, se precisar, num caso grave, a gente faz a coleta. Porém, como o paciente vai lá e, às vezes, não está no dia de fazer a coleta, ele acaba procurando a unidade de referência para fazer a sorologia. Tá? Mas o exame está disponível em todas as unidades de saúde.
Aí no serviço, ele falou pro patrão dele: nossa, eu tô com gosto de sangue na boca. Chegou no UPA, eu não entendo, eu tô achando que o UPA não fala a mesma língua do hospital. Porque não fala. Porque tem casos que, se a pessoa já estiver morrendo, manda pro hospital para acabar de falecer. E tem casos que são pessoas novinhas, manda tudo para Marília. Para UTI. Ele foi para UTI, ele quase morreu. Já está bem, graças a Deus. Mas
foi interno, né? Que
fala. Eu não sei dizer assim, né?
Obrigada.
Mas toda vez que o paciente precisa de um tratamento mais intensivo, a regulagem das vagas é via CROSS. Então, a gente não sabe. E, assim, hoje nós temos a UTI em Garça, mas algumas referências de tratamento, por exemplo, dengue sempre foi referência, quando no caso grave, Marília, HC. Como tem outras doenças que a gente tem alguns lugares como referência, tá? Eu não sei dizer bem o caso, né? Mas só para dar uma explicação, acho que o doutor, né? Doutor, é mais ou menos isso, né?
Eu queria falar que esse exame na UPA, que talvez a senhora tenha citado, que pode ser o hemograma, esse exame, ele vai ver a clínica do paciente e vai ver se ele tem indícios de que pode ser dengue, tá? É quando a plaqueta está baixa, quando tem alteração do exame, mas não é o exame específico, o definitivo, para fechar diagnóstico, tá?
Pessoal, eu acho que foi muito boa a audiência hoje, tirou suas dúvidas, né, Márcia? Fica à vontade, você tem, tá, crédito aqui. A gente deixou aberto para a Márcia, porque a Márcia, ela é a única, para vocês verem aqui, ó, na sua volta, é a única cidadã, né, que veio, que está presente, tá? Então, a gente... Sim.
Tivemos que pagar tudo, porque, né, não tinha médico, ele estava lá, coitado. Você lembra?
Meu irmão quase morreu, gente.
Aí eu briguei com o Dr. Reinaldo, falei, manda ele pro hospital. Mas hoje é carnaval, falei...
Quase que ele chamou a polícia, falei, pode chamar. Aí foi a minha sorte, pagamos tudo. Tem poder. Isso daí também, logo.
Márcia, alguma outra pergunta?
Fecha, viu, doutor?
Alguma outra pergunta? Não? Pessoal, eu vou... Se alguém tiver algumas considerações finais, podem ficar à vontade. Não? Bacana, você quer fazer? Eu encerro depois.
Não, tá. Bom, primeiro queria agradecer a presença de todos vocês. Eu acho que todas as reuniões aqui é importante, não só com relação à saúde, mas qualquer outra secretaria que a gente for discutir qualquer tipo de assunto. Eu acho que ela é importante, né? É uma satisfação que a gente dá para a sociedade. Então, assim, a gente vai realizar outras audiências públicas aqui, tenho certeza disso, enquanto a gente estiver aqui na Comissão de Saúde e Educação, principalmente para esclarecer números, né? Atendimentos, essa questão da estrutura da que a prefeitura proporciona, né, para a OS aqui, que é a Caminho de Damasco, que trabalha com os postos de saúde, né, que dá o atendimento para a nossa comunidade. Então, essa cobrança, ela é uma cobrança nossa e uma cobrança que nós vamos estar sempre direcionando a vocês. Mas eu queria agradecer, né, de todos os convites que a gente faz aqui, vocês comparecem. Eu acho que isso é importante, né? Pena que muitas pessoas da sociedade não vêm e também, né, alguns vereadores também que não participam. Também eles não têm obrigação porque é a Comissão de Saúde, né, que está realizando essa audiência. Mas eu acho que é um assunto que é de interesse de toda a sociedade. Mas obrigado pela presença de vocês, sair das suas casas e vir até aqui, né? Eu acho que é importante a gente estar bem próximo com esse contato aqui, bem próximo com vocês, tá bom? Ela vai querer usar... Ah, tá. Então, eu encerro aqui a minha participação hoje. Obrigado.
Dá um microfone para ela, por gentileza, Antônio. Muito obrigado pela atenção. Chegou a... É Bruna? Bruna Thalita. Ela tem um questionamento aqui. Bruna?
Boa noite. Eu estava assistindo, né? Eu acho um absurdo querer tampar o sol com a peneira. Eles estão ajudando a gente pra caramba. Essa semana a gente foi ameaçado pelos moradores, semana passada também. Eu acho assim, a gente está trabalhando desde janeiro sem parar, sem cessar, isso ninguém vê. A gente passa na rua, ô vagabundo, o que você está fazendo aí? Lindo, maravilhoso. Isso a população não vê. Quantas vezes a gente liga e fala, ó, a gente está sendo ameaçado em bairro tal. A gente está trabalhando, nossa, os agentes de saúde não faz nada. Faz sim, vamos lá no campo com a gente, vamos trabalhar com a gente em campo. Eu gostaria que, se algum vereador quisesse ir com a gente para ver o que a gente está passando. Ah, mas aí o vereador vai estar junto, não vai xingar. Ó, para hoje, aconteceu hoje.
Você está querendo dizer que quem está ofendendo vocês são munícipes, é isso?
Sim, vocês estão jogando. O pessoal questionando por que eles não estão fazendo. Eles estão fazendo sim, eles estão ajudando muita gente. Mas os municípios, hoje mesmo, a semana passada lá no Frei Aurélio, uma pessoa falou assim, eu vou sair daí e vou arregaçar a tua cara para uma das duas colegas que estava trabalhando do outro lado da rua. Então, eu acho assim, é muito fácil julgar, mas ninguém sabe o que a gente está passando. Eu tive dengue, voltei a trabalhar semana passada, em 13 anos, a primeira vez que eu tenho dengue. Então, eu acho assim, a população devia olhar um pouquinho mais para si. Né? Eu não estou aqui para puxar saco de ninguém, porque eu não preciso não, porque eu tenho para falar, eu falo. Só que assim, se a população não se autoajudar e não ajudar a gente, a dengue não vai parar nunca. Aí fica o meu apelo para a população parar de chamar a gente de vagabundo, porque vagabundo a gente não é. A gente tem trabalhado muito.
Vocês podem, né? Quando vocês sofrem ameaças, vocês podem dirigir aos seus superiores, eles podem fazer um boletim.
Ah, bacana, a gente sabe muito disso, mas na hora H, porque é parente de não sei o que, não vai pra frente, a gente que sabe que não vai. A gente sabe que não vai. É parente de fulano. Ai, deixa quieto, pra quê?
Quem que fala deixa quieto?
Não é o pessoal aqui.
Não, claro. Não,
mas é bom a gente esclarecer, né? Já que você tá.
Ué, tô esclarecendo.
Tá participando aqui, não.
Estou participando porque aconteceu comigo. Peraí, o pessoal chamou a gente de vagabundo no meio da rua duas vezes essa semana.
É o que eu tô falando.
Então, eu convido a população para trabalhar com a gente, já que chama a gente de vagabundo.
Sim, mas você tem meios para isso, né? Para se alguém te ofender, se você for ofendida, você...
Bacana, aí a gente não vai trabalhar mais, a população tem que ser...
E os seus superiores?
Meus superiores estão sabendo de tudo.
Estão sabendo? E quais as providências?
A gente, eles indicam a gente chamar a polícia, só que cada casa que a gente parar, hoje numa rua só a gente teve quatro recusas.
Tá, mas aí a questão é a seguinte, ela acabou de falar que quando você
pode falar,
certo?
Sim.
Estou relembrando. E quando você fala, ah, é a casa do fulano, não pode fazer nada porque ele é amigo, não sei do que, parece...
Acontece muito disso, as pessoas têm medo de falar. Essa é a verdade. Tem medo de ser perseguido, essa é a verdade.
Bruno, essa semana vai ser
uma pergunta.
Ué, eu acabei de expor. Não, não vou expor ninguém. Eu acabei de ir na casa de uma pessoa, a pessoa se recusou. Eu posso pegar e-mails, ligar para a Liliane e falar: Liliane, ó, a pessoa está se recusando. A gente pode ir com a polícia abrindo, não é isso, Liliane?
Olha, nós acabamos de aprovar uma lei segunda-feira, não sei se vocês assistiram a sessão.
Eu assisto.
A Comissão de Saúde aprovou uma lei agora, dando poder de polícia, né, para o agente. Nós somos legisladores, agora vai do prefeito sancionar essa lei e aplicar essa lei. Veja bem, eu gostaria, Antônio, pega a lei para a gente aqui, por favor, então, já que você está tocando no assunto, que é para proteger vocês mesmos, que nós fizemos essa lei. Não sei se vocês
a gente conhece a lei, bacana. Vocês a gente não quer lei, a gente quer que a população ajude um pouco a gente mesmo. É isso que a gente precisa.
Tá, mas na verdade é o seguinte, se vocês estão sendo ameaçados, se vocês estão sendo ofendidos, o único meio de poder ajudar é os seus superiores também dar proteção para vocês, através do quê? Polícia, fazer a ocorrência, né, fazer o boletim de ocorrência, o desacato, ele é um crime.
A gente sabe de tudo então, isso. Você acha que é fácil lidar com a população toda hora ter que chamar uma polícia?
Hã? Infelizmente, vai ter que usar a lei para isso, né?
Infelizmente não é todo mundo tem medo.
Não, sim, mas você vai ter que usar a lei para isso.
Eu não teria coragem de chamar a polícia para algum de vocês. Chegar numa casa, assim, de vocês é modo de falar, chegar numa casa, a pessoa se recusou.
Para o vereador, os funcionários chamam a polícia quando a gente vai lá investigar. Mas enfim.
O agente de saúde já chama o vereador, polícia?
Tem alguns casos que já aconteceu aí. Depois eu te explico.
Ah, então me explica que eu aguardo.
Bruna, é só uma pergunta. Você falou que é perseguido. Eu quero saber, perseguido pelo próprio morador, pela própria família, é isso?
Sim, sim.
Ah, tá. Não é
sim.
Por pessoas ou indivíduos que têm familiares.
Não, é porque assim, porque só pelo fato de você. Ah, ele é um agente de saúde, ele não é nada. Tá? É isso que a gente sofre. A gente é vagabundo, a gente é isso, a gente é aquilo. Vira e mexe, a gente escuta isso
então,
chamar.
Vamos lá, então. Amanhã vocês vão fazer esse trabalho aí? Então,
sim.
Vamos? Que horas vocês começam?
7 horas da manhã a gente já está lá no caminho de Damasco.
No caminho de Damasco. 7
isso,
horas da manhã
isso.
Lá. Vamos lá, bacana.
Beleza. O pessoal vai abrir facinho.
Você pode ver que só que você tem falado isso aí, o bacana não aparecer, vai aparecer os 3 lá.
Ó, eu só vou te falar, Bruna, amanhã eu não posso ir. Não é por causa do horário, não. Eu acordo cedo para andar de bicicleta quase todos os dias. Eu tenho um problema de pressão, então eu tenho que manter minha pressão em ordem. Mas amanhã especificamente eu não posso, porque eu tenho. Eu trabalho na rádio, né? Enfim, mas se quiser marcar qualquer outro dia, eu posso acompanhar vocês. Eu acompanhei outro dia.
Eu estava na sua casa, eu fiz a sua casa.
Essa semana?
Não, dois meses atrás.
Então, mas a questão é essa denúncia que você está fazendo aqui para nós, quais as providências que você quer? Que a Câmara...
Não quero providência nenhuma, quero que a população abra e não fique xingando a gente, porque se a cada momento que eu parar e xingar um de vagabundo, ou falar que a gente não trabalha, a gente não vai conseguir dar andamento para uma coisa que está séria. Pessoas estão morrendo, pessoas estão ficando adoentadas, nós estamos ficando doentes. Não só por causa de dengue, mas psicologicamente a gente também está ficando doente. O funcionário também sofre.
Ajuda,
é só isso.
Amanhã eu estou lá, tá? É o seguinte, ó, a gente alterou, eu não sei se vocês acompanharam, mas a gente alterou. Né, fizemos uma emenda dentro de uma lei municipal, não sei se vocês acompanharam a sessão segunda-feira, que foi a Comissão de Saúde, né, que é um projeto de lei que ele vai fazer algumas modificações, é uma emenda dentro dessa lei municipal. Tá? Você conhece a lei, você falou que conhece a lei, né? Então, e é uma pena que vocês não usem essa lei para a segurança de vocês. Não, eu não estou falando o que eu acho. Presta atenção. Você trouxe um assunto aqui para discussão, estou te apresentando um projeto de lei que a gente colocou aqui, ninguém está achando nada. Você veio aqui fazer uma denúncia aqui numa audiência pública. Então, eu estou perguntando para você, porque você tem as pessoas que você trabalha, os seus superiores aqui, e eu perguntei para você quais providências você quer que tome com relação a isso. Então, assim, você está afirmando, você vem aqui, faz uma denúncia genericamente, né? Porque você falou assim, tem pessoas que ofendem a gente. Quem que é a pessoa que te ofendeu? Então, a gente vai, a Câmara aqui, tudo que você falou está gravado aqui. Isso é uma audiência pública. Então, você fala o fato e quem é. Amanhã o Ademar vai com você lá fazer essas visitas. E se você está ofendida, tem os meios para você, né, procurar uma defesa. É na justiça. Agora, o que que... Tudo bem. Então, mas assim, o que você quer que a Câmara faz com relação a isso para vocês. Entendi.
Sim.
Esse apelo eu acho que a gente faz todas as sessões aqui, se vocês acompanharem, entendeu? Não, sim. Então, você tá cobrando um apelo que a gente já faz. Inclusive, essa alteração na lei, e depois quero que você, Antônio, encaminhe uma cópia para ela, já que ela faz as visitas na casa. Então, a gente mudou aqui no artigo 17 da lei 4.990, de 20 de março de 2015. A gente alterou alguns artigos da lei, né, que votamos segunda-feira e foi aprovado por unanimidade aqui na Câmara. O artigo 17, ele fala, nos casos de recusa ou oposição do ingresso dos agentes públicos no imóvel, dificultando o exercício da ação de vigilância em saúde, será imediatamente lavrado de forma do artigo 18 desta lei, e respectivo auto de infração e o auto contínuo, comunicado à autoridade policial competente da passível prática dos crimes previstos nos artigos 268 e 330 do Código Penal, tá? Então, assim, a gente fez algumas modificações. E no inciso primeiro aqui, ele diz, nos casos em que o imóvel encontrar-se fechado, que eu acho que vocês devem deparar com isso muitas vezes, desocupado ou em estado de abandono, será notificado o seu proprietário, locatário, possuidor responsável, administrador ou procurador para que, em dia e hora definidos, permita o acesso da fiscalização sob pena de aplicação no caput desse artigo. Então, veja bem, se você chegar numa casa abandonada, por acaso, se tiver em alguma imobiliária, vocês, a partir dessa lista, vocês vão notificar ela para que marque um horário, né, e para que ele vá lá abrir para vocês. E se caso ele descumprir, né, com essa lei sancionada e entrando em vigor, ele vai sofrer penalidade no artigo do Código Penal. Entendeu? Aí, então, assim, isso daqui é o quê? É um respaldo que a Câmara Municipal está dando para vocês que fazem, né, a fiscalização. Aí você fala assim, ah, mas eu não vou chamar a polícia. Bom, aí cada um vai ter que tomar, né, as providências que achar necessário. Agora, o vereador não pode ir lá chamar a polícia para você, né? Entendeu? A gente sempre fala da divisão e independência de poder, legislativo, executivo e judiciário, entendeu? Nós temos a nossa prerrogativa, que é legislar, fazer emendas dentro da lei, fiscalizar o trabalho do executivo. Então, a gente tem nossas prerrogativas, entendeu? A gente vai, essa questão que você colocou aqui para a gente está fazendo isso desde a época que começou, né? Porque nós recebemos essa informação de vários agentes, que as pessoas não estavam deixando abrir as casas para você fiscalizar. Até mesmo por isso que nós já providenciamos uma lei para que te dá mais respaldo para os agentes, né, que fazem visita. É até esse ponto a gente pode chegar, né?
Então... Viu, Bruna? Só para concluir, a gente faz isso desde o começo, tá? Que a gente está vendo esse descontrole. Na tribuna, sim, a gente tá fazendo o que nós podemos aqui. Repito o que o Bacana falou, não é à toa que fizemos até um projeto de lei. Agora, né, Bacana? O executivo.
A gente faz, ô Bruno, a gente faz projeto de lei, a gente já faz audiências públicas. Então, que bom que você acompanha.
Bom
que você acompanha. Então você sabe muito bem do trabalho nosso aqui dentro dessa Câmara.
Já que o prefeito e o vice-prefeito, eles não vieram nas audiências públicas hoje. E devem estar assistindo, nem nessa e nem nas outras, né? E com certeza, quando eu coloquei o número deles lá no UPA, com certeza pessoas ligaram, né? E responderam até que eles podem resolver o problema da saúde, não resolveram até agora. Então, eu convido eles amanhã às 7 horas em ponto, viu, Bruna? Estou convidando eles aqui, ó. Fala aí para todo mundo aí. Eu estarei lá. E convido o prefeito e o vice-prefeito para fazer uma caminhada conosco. Certo? Ah, tá no podcast hoje.
Deixa eu fazer uma pergunta. Quem que é responsável pelo seu setor? Tem complicado. Alguém aqui é responsável pelo seu setor?
Depois eu que sou oposição.
Todo mundo é responsável pelo setor que você trabalha. E você... Não, tudo bem, mas aqui, vocês levam essas informações, vocês sabem disso, que eles são ofendidos sempre? Como ela disse ali ou não? Vocês têm esse conhecimento? Lógico, claro. Desacato, né? O desacato, a ofensa, injúria.
É, já que ele está no podcast.
Espera, deixa lá. Tá, entendi. Mas então a reclamação dela não vai dar em nada aqui hoje, porque a senhora falou que ela, se ela reclamar aqui, ela tem medo de fazer, né, o boletim de ocorrência. Tá. Tá. Eu não entendi a reclamação, porque se elas levam... Ah. Mas isso a gente já faz. Hã? Tá, então a gente quer ajudar. Tá. Então a gente quer ajudar vocês, mas quer ajudar da maneira correta. A maneira correta é fazer o quê? Quando vocês sofrem uma ofensa, uma injúria, uma ameaça, aqui é uma casa de lei. A única jeito da gente ajudar vocês é através da justiça.
Como a gente fez o projeto de lei.
Apelo a gente faz sempre. É. Apoio. Ah. Isso a gente faz. Tá, dona Edna, a gente já faz isso, a gente criou uma lei, já foi votado segunda-feira, agora, veja bem, se você ela traz um problema aqui para que seja resolvido, com um apelo ou sem apelo, o único meio de proteger ela é através da justiça. Não, e outra, se ela leva o problema para vocês, e o caso, quem é... Para ser bem específico, o patrão dela é o executivo e vocês. Se eles estão sofrendo ameaça, quem dá o respaldo de segurança para ela é o executivo. É óbvio, então nós vamos fazer. Eu quero relatar um requerimento aqui. Coloca o nome dela ali, da Bruna, que ela veio aqui e fez essa reclamação, Antônio. Eu quero que você faça um requerimento e perguntar quais providências o setor e o executivo vai tomar por essas ofensas que ela acabou de relatar em audiências aqui. É isso que a gente vai fazer.
É, só para concluir, já que está no podcast, deve estar ao vivo, alguém deve estar assistindo aqui também. Agora a gente entende, por causa da ausência dos muitos vereadores aqui, com certeza devem estar comentando e curtindo. Olha, que legal, fala isso, elogia aquilo, né? Tem pessoas que só vivem pelo elogio, né? Então, por isso a ausência daqui, ó, deve estar tudo online lá. Deixa eu falar um negócio aqui. Já que está no podcast, pergunta para ele agora que o vereador Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, que é do mesmo partido que ele, está convidando ele para comparecer lá no caminho de Damasco às 7 horas da manhã, para caminhar com as meninas aí, trabalhar com elas, para a gente saber como que a população está recepcionando ela e como vai recepcionar agora, né, com a presença do vice-prefeito, né, que está hoje no podcast, e o prefeito. Eu fui chamado no podcast semana bacana, você acredita? E seria hoje, seria lá na universitária. Sabe o que eu falei para o Rubim Butino? Olha só, não dá. Aí ele falou assim, na sexta dá? Não dá, porque eu tenho consultório. Então vamos no sábado, 4 horas da tarde, num horário que eu não posso ir. Não tenho compromisso que eu vou poder ir. Ou seja, isso aqui é mais importante, certo? E isso aqui foi avisado antes, né? Certo?
Eu achei interessante. Então, é só isso. Achei interessante, bem. Bruno, eu já tinha até encerrado. Achei interessante a sua reclamação aqui, né? E a sua afirmação aqui. Então a gente vai relatar tudo isso através de um documento e enviar para o executivo e para o setor responsável, para ver quais as responsabilidades que eles vão tomar. Porque se eles são responsáveis por vocês, tem que ser responsável pela segurança também. Tá bom?
Depois eu
para deixar claro.
Depois nós somos oposição. Depois nós que criticamos. Né, Márcio? Você que vem toda segunda. Depois nós que... Depois, para a população. Depois eu que sou do mesmo partido, que eu tenho que falar amém, né? Como os outros aqui falam. Mas tudo bem. Não dependo de ninguém para estar aqui. Depende do meu voto. dos meus passos, né, do meu suor, da confiança do povo que sempre deu para nós, Marcondes de Moura. É, alguém quer finalizar? Gostaria de finalizar? Não? Quer finalizar? Bacana, para depois eu finalizar. Bom, vamos finalizar. Bruna, obrigado por ter vindo nos 45 minutos do segundo tempo aqui. Quase nós íamos finalizar e isso foi uma informação muito boa para a gente também apresentar o projeto de lei. E eu convido a população para participar também das audiências públicas e também convido pela milésima vez, ou não, vamos ser bem sinceros, né, pela terceira vez que não vem consecutivamente, o corpo inteiro do executivo, o prefeito, o vice-prefeito, os secretários, mas a secretária avisou, então ela é justificável. E amanhã um convite, mais uma vez aí, avisa ele, está ao vivo. Algum vereador, por favor, avise ele lá, que vocês devem estar curtindo lá, comentando no podcast da Rádio Clube Web Garça, que o vereador Ademar agora está fazendo um convite ao prefeito e ao vice-prefeito para ir no caminho de Damasco às 7 horas da manhã para nós apoiarmos ela. Sendo que nós, vereadores da Comissão da Saúde, dos Assuntos Sociais da Educação, e os outros vereadores também, que nós temos que ser honestos, também fazem esse apoio toda semana. Então, agora estou convidando aí para acordarem cedo e saírem um pouco da cadeira e olhar para o povo fora de época de eleição, e sim em épocas difíceis, principalmente com as nossas agentes. Muito obrigado a vocês, meninas, né, senhoras, senhoritas, né, doutor, mais uma vez, pela gentileza de sempre e de fazerem o papel de empatia de cidadão. Muito obrigado a todos. Deus abençoe Garça, porque está difícil.